With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Hello, pessoal! Bora começar mais uma segunda com o Delmatch, o seu manual de empreendedorismo e influência. Eu sou a Manu Carvalho e hoje já adianto que o episódio promete ser uma explosão de criatividade e empreendedorismo. O que a gente ama, né? E não esquece do quê? De nos seguir no Instagram, o @delmatch.podcast e aqui também no YouTube para você não perder nada de nenhum convidado. Olha, a nossa convidada de hoje é uma grande amiga que é uma inspiração e que transformou um hobby criativo em um negócio milionário. Seja muito bem-vinda, Gabi, do By Gabs, que é a Gabriela Chatan, que tem uma mente brilhante junto com a mãe dela, não é, Gabi?
Exatamente.
E, assim, vou te explicar como é que funciona o programa. Quando a gente começa, a gente sempre faz algumas perguntas para te conhecer melhor. Então, eu vou começar com um bate-papo, que você me responde com a primeira coisa que vem à sua cabeça, tá bom?
Combinado.
Então, vamos lá. Seu signo?
Libra.
Libra é bem equilibrado. Você é?
Sou.
Qual é o seu lugar favorito no mundo, Gabi?
Hoje, Nova York. Mas vamos ver.
Vamos ver, futuramente.
Futuramente.
Até porque você já morou lá 3 anos, né?
Nossa, e foi bom. Foi uma experiência maravilhosa.
Vou querer saber daqui a pouco. Quem te inspira?
Meu marido, Stefan.
Uma frase que reflete a sua filosofia de vida.
Somos feitos de fases.
O que você vê quando você se olha no espelho? Essa é a pergunta que eu mais amo.
Bom, Eu vejo muita força de vontade de fazer as coisas acontecerem.
Qual é o seu maior sonho?
Meu maior sonho é olhar pra trás e saber que eu transformei a vida das pessoas que eu estive por perto.
Você sabe que o meu também é muito parecido, é impactar positivamente a vida das pessoas. Como que você gostaria de ser lembrada no futuro?
Por alguém que conseguiu realmente construir alguma coisa diferente.
Ó, Gabi, eu sei que você já tá construindo bastante coisa. Eu queria falar um pouquinho sobre a sua marca. Você se formou em administração, já trabalhou em banco e aí, do nada, migrou para essa área artística. Normalmente, quem é de banco tem a cabeça bem mais quadrada, né? Como é que você foi para esse ambiente mais lúdico? Como é que foi para você?
Não, foi uma transformação. Se alguém falasse pra mim que eu estaria fazendo o que eu faço hoje...
Você não ia acreditar.
Não. E há pouco tempo atrás, tá? Eu me formei na GV. Meu ponto forte sempre foi os números.
Você jura?
Comecei trabalhando em banco. Meu sonho era trabalhar em banco. Entrei, não gostei do clima e fui trabalhar em consultoria.
Uhum.
E trabalhei 6 anos em consultoria. 3 em consultoria de branding e 3 em consultoria de reestruturação de empresas. E depois fui para a empresa tocar projetos de consultoria. Ou seja, fiquei muitos anos em consultoria. E sempre adorei a parte de planilha, número. Nunca fiz nada criativo.
Que é o terror de quem é criativo, né? Você tá completa.
Hoje minha mãe fala, não, quando ela era pequena, ela era super criativa. Mas assim, até 5 anos... E eu travei isso dentro de mim. A gente vai sendo moldados e pra mim, sinônimo de sucesso era número, era ser um trabalho mais difícil. Eu nunca achei que eu poderia me divertir e tá trabalhando. E foi um processo chegar nisso.
E aí, você trabalhou também junto com a sua mãe em uma empresa de confecção. E como é que foi isso? Você, o produto era da sua família, é isso? Como é que era?
Sim, na verdade, eu trabalhei nessas empresas. E aí, quando eu tava prestes a ficar noiva, eu fui fazer um curso na GV de liderança do Abílio Diniz. E tinha um dos capítulos do curso era sobre autoconhecimento. E aí chegou domingo à noite, eu comecei a preencher o teste, eu e o Stefan. E super fácil, não tinha resposta certa ou errada. E aí a gente chegou no curso, ela começou a olhar o de todo mundo, perguntava o que fazia. E ela falava, você tá no caminho certo, você não tá. Ela olhou do Stefan e falou, nossa, você tá no caminho certo, maravilhoso. Ela olhou
você
meu...
Você fez junto com seu noivo, marido.
E cada um fez o seu, mas a gente tava fazendo o curso junto.
Curso.
E aí ela olhou o meu e falou, eu contei, tô tocando projetos de consultoria, reestruturação, tinha acabado de ser promovida no trabalho. Ela olhou e falou, putz, você não vai longe. Eu olhei aquilo, fiquei, como assim? Ela vem depois conversar comigo. Marquei uma consulta com ela, refiz o meu teste e saiu a mesma coisa. E aí eu fui conversar, fui tentar entender e ela começou.
É, tipo, difícil, né? Você receber um não assim, você não vai dar certo.
Ela falou, você não tá no caminho que é um caminho bom pra você. Você não tá usando seu potencial. Uhum. E aí ela abriu meu mapa e ela mostrou tudo isso. Você é super criativa, você é super de pessoas. Você tem muitas outras profissões que você poderia estar olhando. E aquilo pra mim foi um banho de água fria.
Nossa, eu imagino.
Aí ela falou, olha, eu passei por isso e eu vou te indicar uma profissional que fala sobre constelação, não fazia ideia o que que era. E eu fui lá e comecei a fazer esse trabalho. E logo depois das primeiras sessões, do dia pra noite, eu liguei pro meu tio e falei, olha, eu acho que eu poderei trabalhar aí.
Uhum.
E foi a primeira vez que eu entrei pro mundo criativo. Então a família da minha mãe tá na terceira geração, a empresa foi fundada pelos meus avós, é confecção. Tem muito a ver
de moda.
Com, de moda. Uhum. E o processo tem muito a ver com o ByGaps. Então, de criação de produto e a parte de vendas, que era onde eu fiquei trabalhando, que é gerir pessoas, ensinar sobre o produto, no mercado de luxo também, então é criar experiências. E foi a primeira experiência que eu me senti completa.
Que bom que você recebeu esse não, né? Tipo...
Não, mudou minha vida.
E lá nesse curso, achei curioso, o que mais que você aprendeu, assim, sobre liderar? Você usou também hoje na sua empresa?
Eu vou te falar, o que realmente me marcou foi essa parte de autoconhecimento. Foram duas, três aulas do curso, mas pra mim foi um divisor de águas. E eu acho que pra gente poder liderar, a gente precisa se conhecer muito bem.
Com certeza. E Gabi, e aí você saiu da parte da empresa da sua família e aí foi talvez durante a pandemia se encontrar de uma outra forma completamente diferente. Eu queria muito que você contasse da sua primeira criação do ByGaps e como é que você foi se tornando ali conhecida no mercado.
Então, a saída da empresa foi assim uma surpresa. Cheguei lá para trabalhar até os 100 anos. E aí, depois de um tempo que eu tava lá, uhum. Meu marido, ele teve uma...
Seu marido também é um super empreendedor, a família da Ornari.
É.
Uhum.
E pré-pandemia, ele chega pra mim, do dia pra noite, e fala, olha, meu irmão tá voltando de Nova York, ele tava expandindo os negócios fora, e ele vai voltar, e a gente vai. Assim, já tava casada, e aquilo foi o... Banho de água fria também.
Outra.
E aí eu falei, não, tá bom, a gente tá juntos há muito tempo, eu vejo o quanto ele se dedica, jamais ia pedir pra ele não fazer isso. Mas eu fiquei, o que eu vou fazer com o meu trabalho? Mas pensei, eu vou e volto. Bom, deu 3 meses que eu falei sim, começou a pandemia. E aí, pronto, tudo fechou, não tinha voo, quarentena.
Você já tava lá em Nova York?
Não, eu ia pra Nova York, ele deu essa ideia... Em outubro, a gente ia em dezembro do ano seguinte. Tinha um tempão pra gente se preparar. Mas aí, em março, começou a pandemia. E E eu achando que ele ia desistir da ideia de ir pra Nova York. Imagina, não desistiu nada. E começou a chegar mais perto. Abril, maio, junho. E aí, eu com a mesma mulher de constelação, comecei de novo a buscar soluções.
Bom,
eu,
depois do programa você vai ter que deixar o contato dela.
Nathalie, gente... maravilhosa.
Como é que ela chama?
Nathalie Faravon, maravilhosa. E aí, de novo, falei, meu Deus.
Aí você ligou pra ela e falou, meu, e agora? O universo tá me pregando uma peça de novo.
E a gente começou um trabalho de como eu poderia me encontrar nessa história também. E aí, ela falou, Gabi, você precisa de um hobby. É um hobby, eu gosto de correr. Ela, não, correr não é um hobby, esquece. Vai procurar seu hobby, hobby é uma coisa que qualquer criança faria. E aí, numa insônia, eu comecei a procurar num site de professores online e fiz pedido de aula no meio da pandemia pra samba, tango, origami, artes. E a primeira que respondeu foi artes. Ela veio em casa e eu falei, ela perguntou, o que você quer aprender? Eu falei, olha, eu quero... quero pintar e quero expressar o que eu tô sentindo agora. E o primeiro trabalho do By Gap chama Empatia, que era sobre a minha capacidade de entender, através de outro ângulo, a situação de se mudar de país no meio da pandemia. Então ela falou, pega um papel, faz um desenho, recorta ele e cria um outro desenho colando as partes. Eu tava sem tesoura e eu dobrei o papel. Minha mãe veio em casa... Ela, na época da pandemia, tava fazendo coisas pra casa dela em acrílico. E viu aquele papel dobrado, que é a nossa primeira série. E falou, gente, isso tá lindo, vou pôr numa caixa de acrílico. E aí nasceu a primeira obra.
E aí, pra você, de ter criado a primeira obra, como é que surgiu as vendas, o branding, tudo aquilo que você já tinha aprendido? Como é que você começou a levar pra sua empresa que tava nascendo ali durante a pandemia?
Olha, foi muito difícil, porque quando você começa a empreender, você nunca pensa que você está criando algo gigante. Você quer criar, você quer mudar alguma coisa no mundo, você quer criar algo grande. E eu tava pintando papel e dobrando, não tava vendo nada de tão especial naquilo. E o que aconteceu? A primeira obra, minha mãe levou para casa dela, um monte de gente começou a elogiar. E naquele momento eu tava assim, desesperada, o que, que eu ia fazer? Eu ia me mudar em 4 meses e eu ainda não tinha nada pra fazer em Nova York. E a minha irmã foi num aniversário de uma pessoa muito querida, que na época eu nem conhecia, que é a Gi Sabak. Tinha visto ela uma ou duas vezes.
Eu amo a Gi.
E ela foi, minha irmã deu pra ela e ela postou. E tagou o Insta que eu entregava minhas lições de casa. E naquele momento começaram a vir um monte de pedidos. E eu vou te falar que eu pintei cada um deles chorando, porque eu falava, gente, estudei tudo isso, o que, que eu tô fazendo?
Então, que loucura, né? Tipo assim, você fazendo uma obra super legal, né, mas ao mesmo tempo ali você ainda não tinha entendido o seu caminho.
Não, e eu não tinha, assim, eu não conseguia nem... não posso usar a palavra vergonha, mas assim, eu não conseguia assinar um trabalho, eu não achava que eu tinha estudado para aquilo, ou que eu tava pronto. Eu não entendi que, na verdade,
aquilo provavelmente podia ser uma empresa grande.
É, e que aquilo tava dentro de mim. Eu achava que eu tinha que ter estudado, que eu tinha que ter algum diploma para poder vender um objeto. Mas aos poucos eu fui entendendo que aquilo era sentimento, era algo que estava em mim há muito tempo, que não tinha certo e errado, arte não tem certo e errado.
Isso é mais legal.
Arte é uma forma de expressão. E ao longo do tempo eu fui entendendo e aquilo ia junto com a obra para a pessoa. Então,
eu queria, inclusive, desculpa, mostrar um pouco da Gabs. Ó, ela trouxe by Gabs. Pra você, olha que lindo, amei minha fitinha MC. Enquanto você vai falando, Gabi, a gente vai mostrando aqui que eu acabei de ganhar esse presente. E queria que você falasse um pouco desse branding.
Vou contar. E a gente começou com o trabalho de papel, mas hoje a gente fala em collectible design. Esse é a meia lua. Então...
Aqui seria o registro, né?
De o certificado.
O certificado que você tem uma obra by Gabs.
E aqui vem sobre a obra.
Então, que legal!
Vem um pouco sobre eu e a Deb.
Que é sua mãe.
E sobre a obra. Ó, inclusive, essa Essa frase aqui que eu te falei de frases é o que simboliza a meia-lua.
Que legal. E que lindo, né? Tipo, olha aqui. O papel todo...
Especial.
Totalmente especial, mais grossinho. Eu não sei se dá pra ver. A cor é linda também. Enfim, dá pra ver que você pensou bastante no design, né? Pra fazer.
Muito. Quando a gente entendeu que aquilo tava indo pra frente, a gente falou, a gente tá indo... Todos os detalhes tem que representar o que a gente quer levar pra pessoa. Sim, pra dentro total. Da casa da pessoa.
Ui. Vamos lá. Olha só. E aí?
E a casa é o lugar mais importante que existe pra uma pessoa, a sua casa.
Total.
Então, importa muito se a gente vai chegar e ter o seu nome,
chegam,
ter
né?
a sua identidade. E ter um pouco sobre o que tá chegando.
Essa é uma obra nova de vocês.
É, chama Meia Lua. E ela pode pendurar na parede. Então ela vem aqui com o buraquinho.
Ai, que legal!
Ou você pode colocar em cima de um livro.
Nossa, demais! Olha que incrível! É tipo um multi, né?
É.
Amei, amei, amei!
Linda.
E aí me conta um pouco mais. E aí você começou a pintar, desenhar. Vou deixar aqui minha obra de arte Pai Gaps do nosso lado. Você começou a pintar, desenhar, entender que aquilo podia ser algo que desse mais negócio. E aí você chamou sua mãe para fazer parte disso?
Logo no começo, quando tava saindo a primeira obra. Primeiro ela pôs no acrílico. Segundo, quando ela viu como eu tava entregando a primeira obra que eu vendi, ela falou, Gabi, isso parece um pão saindo da padaria. A gente tem que dar um jeito nisso. Foi no Mercado Livre, comprou uma embalagem. A embalagem dava de 10 na obra.
Juro.
Todo dia ela vinha em casa, embalava a obra. E
ela também tinha esse jeito mais manual.
Ela é, assim, super criativa, super... Mãos de ouro, sempre foi. As mesas dela são lindas, tudo que ela toca é lindo. E aí, ela veio me ajudar. Quando eu tava indo pra Nova York, meu marido chegou e falou, olha... Vocês vão ficar um tempo sem se ver, a gente tá indo, não dá pra voltar. Vocês são grudadas, vocês precisam de um ponto de contato. Por que vocês não fazem o Pai Gaps virar das duas? Vocês pegam lá os pedidos que vierem, a Gabi manda por FedEx, a Debbie põe no acrílico, vocês se falam disso todo dia.
E deu super certo.
Marcamos uma viagem, fomos 3 dias pro interior e fizemos um workshop, a gente pegou tudo uma da outra e decidimos como ia ser o negócio. Fiz as malas, fui pra Nova York e o que era 200 desenhos em 3 meses virou 200 desenhos em 1 mês. E depois virou 200 desenhos em 10 dias. Então o negócio foi crescendo muito rápido.
E muito doido, porque assim, enquanto você tá falando, quem me atendeu a primeira vez foi a sua mãe. Bom, pra quem não sabe, a gente se conheceu em Nova York. A gente foi almoçar um dia e aí minhas amigas me apresentaram, ah, essa daqui é a Gabi do By Gabs. Eu tipo, ai, não acredito, eu tenho uma obra sua. Eu falava com a Debbie, ah, a Debbie é minha mãe. E ela foi meu ponto de encontro ali, né?
Exato, as duas fizeram de tudo. A gente, primeiro ela começou atendendo, depois eu comecei atendendo. E as duas, a gente foi fazendo juntas.
Total.
Muito diferente do papel que a gente tinha quando eu trabalhava na empresa da família dela. Porque dessa vez, ninguém sabe o caminho. As duas estão fazendo juntas. E durante 10 meses a gente fez o papel pintado. E aí deu um estralo, falou...
Quantas obras vocês venderam do papel pintado? Você tem mais ou menos...
Até hoje a gente vende muitas. Muitas, eu nem sei te falar, assim, bastante.
Porque foi o carro-chefe, né? O
que que aconteceu?
Depois, tenho na minha casa.
Depois de 10 meses, a gente deu um estralo. A gente falou, não, a gente pode fazer qualquer coisa que seja pra casa. A gente não precisa ficar no papel. E foi depois que saiu uma reportagem, As Meninas do Papel. A gente falou, não, vamos mudar. E aí que a gente começou a explorar... O universo do Match, que tem tudo a ver com o seu programa, que são as esferas, que hoje é o que a gente mais, que as pessoas mais conhecem, o que a gente mais vende. E mudou muito o By Gaps, porque quando veio outro material, a gente passou a estar na casa da pessoa em vários lugares e não ficar repetitivo.
Total.
E isso mostrou pra gente que a gente poderia inovar de várias formas.
Sabe uma coisa que eu acho muito legal do By Gabs? É que vocês trazem uma obra de arte para sua casa por um preço muito acessível, né? Então, é que começa de quanto?
Começa da nossa regra, R$425.
Por R$425 você tem uma obra de arte na sua casa e que você consegue colorir. Então, assim, uma das coisas que eu acho mais legal da marca é que às vezes a gente não sabe o que vai dar de presente para alguém e pode comprar um presente super diferente que pode ser tanto para menina, quanto para menino, quanto para menine, enfim, tudo, né?
Exatamente.
E vai para todos os gostos.
E o que a gente tenta fazer é trazer um conceito por trás. Então, quando você tá dando um presente, você quer passar uma mensagem pra uma pessoa.
Total.
E todas as obras saem com um título, um conceito. E é verdade, tudo é. Aqui chama Meia Lua e são as fases da Lua. A gente é feito de fases, como a gente tava falando. É, todo mundo tem seus dias maravilhosos, tem seus altos e baixos. Mas o que, que seria do dia, do ponto alto, se você não tivesse o baixo para comparar?
Total.
Então, às vezes, um presente, ele representa muito mais. E a nossa casa, ela é um conjunto de tudo que tá dentro.
É um conjunto da gente, né?
E então a gente traz isso através do Collectible Design. A gente brinca que dá para ter vários. E cada obra, ela representa um tema.
Hoje, quantas pessoas trabalham na By Gabs?
Hoje a gente tem 20 pessoas.
E vocês têm também uma loja no Iguatemi. Como é que foi para vocês entrar em um dos maiores shoppings de São Paulo?
Uma loucura. O dia que a gente entrou na loja, que foi junho do ano passado, a gente ficou na casa dos meus pais, no quarto que era meu e da minha irmã. Nós duas, a gente contratou uma primeira pessoa. E aí, a gente decidiu ir para um ateliê em janeiro.
Uhum.
Já era pra gente uma super conquista.
Um sonho, né?
Um sonho. E aquilo aconteceu porque a gente contratou a segunda pessoa na empresa, que era um menino. Meu pai olhou aquilo e falou assim: não, tá muita gente dentro de casa. Vamos buscar um lugar para vocês. A gente pegou o ateliê, super felizes, fazendo uma reforminha. Toca o telefone, era o Iguatemi. Eu escutei a proposta, olhei o ponto, amei o ponto. Liguei pra minha mãe e falei: mãe,
o ponto é muito bom, né?
Só pro desencargo de consciência.
No meio de tudo, né?
Eu moro fora, eu não tô falando pra gente pegar, mas eu preciso te contar. O Iguatemi chamou pra gente abrir um quiosque. Impossível, né? Aí minha mãe: não, super possível, a gente vai fazer. Pra mim, tudo bem, eu já tô na idade, ela sempre briga, tô na idade já de aposentar, podia estar com coco na praia. Mas pra você, não, você vai. Vamos abrir essa loja, a gente vai fazer acontecer. A gente tinha dois funcionários. A gente assinou o contrato em 3 meses, a gente já tava com mais ou menos umas 12 pessoas. 3 salas lá no mesmo prédio. E muito mais produto. A gente se matou pra poder chegar no Iguatemi.
Com produto, né?
É.
Porque também não dava pra você chegar e falar: ah, é sob encomenda de 3 meses.
E é engraçado que, assim, a gente... Isso também é uma frase que eu gosto muito que você perguntou, que o milagre acontece junto com o problema. Então, quando a gente colocou a data,
Tudo foi acontecendo,
tudo foi fluindo, as coisas foram dando certo, a gente conseguiu ter o estoque para conseguir vender, a gente achou as pessoas certas, a nossa equipe de vendas é a mesma até hoje.
Que legal.
São o máximo, a gente conseguiu treinar, era uma marca nova. Eles todos, assim, fizeram uma aposta e adoram, a gente deu muita sorte na equipe, eles são todos maravilhosos. Mas foi uma construção, então eu brinco que o By Gabs, o nome, tá lá porque era um Instagram que eu entregava as lições de classe. Mas o Gabs é muita gente.
Que legal. E agora tá em reforma a loja de vocês no Iguatemi e vai reabrir agora dia 28, é isso?
Sim, a gente tá fazendo um projeto lindo. Agora passou pra dia 30, até o final do mês vai. Mas a gente tá fazendo um projeto com Ornari, maravilhoso. E a ideia do espaço é passar essa noção de casa.
Legal.
Quando a gente fez o primeiro stand, a gente tava em outro momento. A gente tinha outros produtos, muito menos. e foi super legal, mas a gente começou a sentir a necessidade de interagir. Então esse quiosque, ele não é mais fechado, ele é, você pode entrar.
Ah, que legal!
E é pra realmente você sentir como a estante da sua casa.
Que legal! Ô Gabi, quando a gente fala, né, nas suas criações, você me falou que começou com um sonho de você. Hoje em dia, como é que você se inspira? Como é que você traz os produtos? Como é que você olha e fala assim, aquela cadeira ali, nossa, tem três pauzinhos, isso daí pode dar bom. Como é que é? E você tem alguma pressão interna para lançar coisas novas? Como é que funciona
muito,
a sua cabeça?
Muito, muito. A gente tá assim, sempre pensando no próximo. Para mim, eu até comentei que Nova York é minha cidade preferida, porque é assim, é um estímulo sem parar. E a gente busca as inspirações do By Gaps, não em objetos, mas em arte, muito, 90%. Nos lugares que a gente vai, em conceitos. E a gente tá sempre, a gente sabe que a gente não pode ficar parada.
Total.
Então, tudo assim, a gente, aqui, por exemplo, começou, sabe quando você tá descendo o metrô?
Aham.
Eu mandei uma foto pra minha mãe. Mãe, tô... Sim, ligação vai cair.
Daqueles espelhos que várias pessoas fazem.
Exatamente. Espelho que... Pra você conseguir ver se alguém tá subindo ou descendo. Uhum. Mandei, mãe, já te ligo. Tô entrando no metrô. Depois eu abri aquela foto e falei, nossa, isso ia ficar lindo no By Gaps. E aí a gente falou, não, vamos fazer. Qual a medida? Um prato de sobremesa e tal. Fomos testar. Então, assim, vem de todos os lugares. E a gente sabe que a gente precisa... não pode se acomodar.
Total. Além de você ter morado em Nova York 3 anos, agora tem uma novidade que você vai para Milão, que é outra cidade que é 100% regada à moda, à arte, à beleza. Como é que são os seus planos saindo um pouco do Brasil, mas ao mesmo tempo tendo uma empresa aqui?
É um desafio, porque todo dia eu queria estar aqui. Eu amo estar aqui, estar com a equipe, assim, a gente fica lá no ateliê, é assim, é uma casa. É super desafiador a coisa de você ver coisas que você está há meses trabalhando e não vê de perto lançar. Então tem muitos produtos que lançaram, eu nem vi ele uma vez ao vivo, vejo só pela câmera. Mas a empresa, ela aconteceu na minha mudança. Então toda hora eu paro e penso, entendo que assim, essa é a regra do jogo, nunca foi diferente.
Total.
Então eu respiro e falo, não é a minha história para ser assim. Se alguém me falasse, olha, você vai tocar um negócio, a distância, isso pode dar certo. Eu falo, gente, isso não vai dar certo nunca. Vendas, imagina, sempre o olho do dono. Mas a gente formou uma equipe que ninguém entrou no By Gaps sabendo nada do que faz. Isso nunca foi uma pergunta na entrevista. Até a gente fez uma convenção e cada um foi contando da sua própria entrevista, uma atividade. E todo mundo comentou que saiu de lá e comentou com a mãe, com o vizinho, com a papagaio. Gente, ela não perguntou o que eu fazia. Porque a gente contrata a alma das pessoas. E cada um foi aprendendo. Então todo mundo que tá lá é muito comprometido. A gente, toda vez que a gente tem um projeto, a gente explica o que é o projeto. Todo mundo caminha junto. Então eu sei que eu tô deixando em ótimas mãos.
Com certeza. Gabi, a gente sabe que o ambiente digital tem se mostrado fundamental para as marcas. Como que você enxerga a importância do posicionamento digital e quais estratégias que vocês aderiram?
Então, como eu te contei, o By Gaps foi acontecendo, né? A gente vendeu sem embalagem.
Uma influenciadora, né? Isso é muito legal.
É. E tudo foi acontecendo e a gente foi indo. Eu acho que não existe nada como o contato tete a tete.
Total.
Então, todo mundo que divulgou a nossa marca são pessoas que moram no nosso coração. A gente tem uma gratidão, assim, enorme. E eu acho que tudo que é falado com verdade dentro do ambiente digital é uma força que atinge o mundo. Então, a gente tem um trabalho que é feito a 4 mãos, trabalha com a gente, que você conhece, a Lara e a Angel. Também tem a Maria Barros, está trabalhando com a gente, que são meninas maravilhosas. E a gente tenta fazer um conteúdo que a gente consiga explicar para o máximo de pessoas e consiga passar essa atenção em cada detalhe desse universo que não fica só para quem a gente conhece, mas fica em São Paulo, fica no Brasil todo, fica no mundo inteiro. Então, a gente conseguiu já chegar em vários lugares que chega lá e a pessoa realmente fala, putz, eu consegui sentir daqui o que, que é a marca de vocês.
Além de São Paulo, quais são as outras cidades que vocês têm tentado entrar ou têm vendido? E se vocês também vão para Milão?
A gente está no Brasil todo, através de multimarca. E a gente está exportando bastante também. Venezuela, Panamá, Paraguai,
Como
Nova York.
Como é que elas conhecem vocês?
Tudo pelo Instagram. Tudo pelo Instagram. A gente começou nosso site em maio. A gente ficou um tempão sem site. Só com PDF e WhatsApp. Hoje a gente ainda vende muito por WhatsApp. E agora a gente tem nosso site que é super legal e ajuda a gente a conseguir chegar em vários lugares do Brasil. Mas a verdade é que esse Instagram entrega pro universo. A gente já mandou para Angola, a gente já mandou para Londres, a gente já mandou para Suíça. E agora a gente, eu e o Stefan estamos de mudança para Milão. A Ornari vai abrir uma loja lá e com certeza eu penso em levar para lá.
Com certeza.
É um sonho, um sonho, imagina.
E aí, como é que você realiza isso lá fora? Porque assim, eu tava até te perguntando se você ia pro Miami Art Basel, porque é onde você se inspira e é onde você se conecta com outras pessoas que também você pode trazer o seu trabalho, né? Então, ali que é o lugar da arte, quais planos você tem na sua cabeça ou não criou ainda?
Então,
tem que participar de evento, eu não sei como é que, né, se começa a se lançar, por exemplo, num lugar fora.
Passo a passo. É de sementinha em sementinha, não tem nenhuma fórmula, na minha opinião, de fazer as coisas de uma forma mais rápida.
Total.
Tem o tempo das coisas. E é assim, é apresentando a marca, é você contando, você mostrando seu trabalho pelo Instagram. É muito diferente quando você tá no seu próprio país, que você conhece muita gente.
Que sabem quem você é, né?
Sabem quem você é, você estudou com uma amiga, você conhece, você sabe, é amiga da vizinha. Total. Lá, pelo menos em Nova York, step by step, passo de formiguinha e vai.
Total.
Então a gente deu peças, mostrou, participou de decoração de evento e chegou já, a gente já mandou caixas, já chegou quebrado, teve que repor tudo. Então é assim, é um desafio. Aí a gente aprendeu a embalar, jogávamos todas as obras contra a parede antes de sair para ver se elas resistiam, porque o transporte é maluco, chacoalha muito. E é assim, e do nada, quando a gente viu, a gente tava com várias lojas já ao redor do mundo.
Qual que é a diferença entre os consumidores, sei lá, americanos e os brasileiros? Tem alguma diferença em relação a isso?
Olha, o que eu vi de maior diferença é que quando você chega em Nova York, você não é ninguém, né? Ninguém, assim, todo mundo vem de todas as partes do mundo. E é muito difícil você dar qualquer tipo de referência que a pessoa confie
Total.
Em você. Então, tem esse desafio.
Porque aqui em São Paulo, querendo ou não, é a Gabi que estudou em tal lugar, amiga de tal pessoa, filha de... É um pouco mais fácil, né? Você mostrar sua referência e mostrar que você não tá ali de brincadeira.
Exatamente. E aí, aconteceu um problema? Não, mas eu mando um motoboy, já conserta. Muito fácil. Então, quando você tá fora do seu país de origem, você tem essa barreira a mais, que é construir confiança, explicar para o que você veio... E você vê se comunicar com as pessoas. Então, é uma barreira, mas com a persistência a gente vai achando nosso lugar e as pessoas vão entendendo que a gente quer fazer um trabalho sério e legal.
Gabi, se você pudesse dar uma dica para as empreendedoras mulheres que estão começando agora, igual você, há 2 anos atrás, qual conselho você daria?
Acreditar no passo a passo. Porque muitas vezes a gente olha... em 2 anos aconteceu muita coisa, mas quem estava perto de mim, que é bastante gente, lembra assim, de eu pintando à noite, dobrando papel. Não teve glamour nenhum no começo. Porque eu acho que muitas vezes a gente acaba criando um site, papelaria, um Instagram maravilhoso. E na verdade você ainda nem tem o produto pronto. Eu acho que a gente tinha que começar do zero, sabe? Pequenininho.
Total.
Fazer uma venda, ver o que as pessoas gostam, sentir um pouco, ganhar um pouquinho de dinheiro, reinvestir no negócio. Começar um outro produto, ganhar um pouquinho de dinheiro, reinvestir no negócio. E eu olho a minha história aí da Deb e foi assim. A gente começou, algumas pessoas perguntam, mas quando você investiu? A gente não investiu nada no negócio. A gente começou com um produto que eu acho também que primeiro tem que ser um produto autêntico. Tem que ser uma coisa...
E foi super sem querer, né? Isso que é o mais legal. Tipo, não é que você tava pensando... Sem querer, sua mãe viu aquilo e viu um potencial negócio que você nem
Mas
tinha
eu tava visto. Querendo muito. É aí que é o negócio. Porque quando a gente abre o canal, Deus manda as bênçãos.
Total.
E eu queria muito chegar em Nova York e ter uma história minha também. Apesar de eu querer acompanhar o Stefan, meu marido, e realmente ele é uma pessoa que eu movo montanhas... eu queria ter a minha história também. Então, foi um processo. Passei lá 6 meses angustiada qual poderia ser esse caminho. E uma hora veio, porque às vezes a gente tá pedindo pra Deus socorro, aí ele manda um barco, ele manda um avião e a gente tá esperando o helicóptero.
Exatamente.
E ele me mandou o papel pintado à mão. E foi difícil, eu precisei de muita força pra... Até esse papel pintado à mão virar um papel que a gente buscou com um fornecedor nos Estados Unidos, com um cara super sério de papel. Ele ligou para todas as empresas, a gente conseguiu criar um papel...
Que não estragasse com o tempo.
Que não estragasse com o tempo, que pudesse fazer origami, trazer isso pro Brasil, começar a explorar outras formas de origami, encontrar outros trabalhos. Tudo isso foi o que... Hoje alguém olha e fala que é o Buy Gaps. E isso sim teve muito investimento. Mas a gente foi assim, vendendo, investindo, vendendo, investindo.
Agora chegamos na parte dos melhores do Delmatch. E aí eu quero conhecer um pouco de você. Então eu vou te fazer algumas perguntas e você me responde, tá bom? Quem é seu artista favorito?
Isso é difícil. Meu artista favorito... Pollock.
Agora, em marcas de roupa, qual é a marca que, assim, você ama?
Brasileira, tá?
Você que manda.
Eu amo a Galleries. Adoro comprar lá.
Onde você mais compra? O que você não sai de casa sem?
Celular.
Nunca sai sem celular.
Nunca.
Eu também não.
Tudo celular, esquece.
Agora, a marca favorita de sapato. Assim, aquele sapato que você ama e usa sempre.
Olha, essas perguntas estão... Eu precisei virar uma pessoa desapegada, tá? Uhum. Zara. Vou embora, não sei quanto tempo vou ficar, quanto tempo volto. Tô com roupa em todos os armários. E eu perdi o apego.
Você é uma pessoa que usa bastante maquiagem, gosta?
Uso. Saio sem.
O que que você mais gosta? Assim, me dá uma dica de um produto de maquiagem que você ama e que faz toda a diferença.
Shiseido, pó.
O protetor.
É.
Amo. E agora a última, agora que tá chegando o verão, uma marca favorita de biquíni.
Tria.
Agora essa última collab Tria com...
Nossa.
By NV.
Maravilhoso. Linda, né? Linda. Linda.
É isso, Gabi. Assim, história maravilhosa. Depois a gente quer o contato da sua...
Da constelação. Da
constelação. Passar. A gente vai deixar aqui pra todo mundo. Já, o cupom de desconto by Gabs. E Betting Go. Mas é isso, eu acho que uma das coisas que a gente aprendeu aqui bastante com você é o quanto, às vezes, as coisas estão lá e a gente não consegue ver, né?
Exatamente. Nossa, que incrível. É exatamente isso que eu sinto que mudou a minha vida.
Total, porque assim, você recebeu um não, aí depois você recebeu uma mudança, aí você se questionando o que ia fazer, começou a pintar para poder, talvez, desopilar, e foi aí que você se encontrou.
Exatamente, eu vou falar uma coisa, se eu tenho mais 2 minutinhos.
Você tem quantos você quiser aqui, quase sua casa.
Há uns 10 anos atrás, tava trocando de emprego e tava super tensa, porque eu amava a empresa, mas eu achava que eu precisava mudar um pouco. E tava entrando e saindo de uma salinha que a porta era inteira de vidro. E aí, em uma dessas entradas, o vidro estatelou na minha mão inteira. Caiu o vidro inteiro e o vidro não era temperado. Pegou aqui, eu perdi todos os movimentos da mão direita.
Meu Deus!
E eu tava assim, começando a trabalhar, não conseguia nem ver a importância daquilo. Eu fui operar, meu pai é médico, eu acordei e falei: pai, eu preciso começar no meu novo trabalho daqui uma semana, e agora? Foi a primeira coisa que eu falei pra ele. E foi super difícil. Meus pais: Gabi, você não entendeu o que é a mão direita, você precisa da sua mão direita, você precisa se recuperar, não existe isso. E eu não consegui entender. A gente, jovens, né, você só quer fazer, você não quer ficar em casa fazendo fisioterapia. E aí meu pai comprou pra mim uma caixa de lápis pra eu ir treinando com a mão esquerda, porque eu fiquei meses sem usar a mão direita, e até hoje minha mão não mexe inteira.
Você é ambidestro hoje em dia?
Eu, na verdade, eu tenho os movimentos do dedo, eu consigo pintar, eu só não consigo dobrar a mão. E aí eu usei essa caixa de lápis. Depois, quando eu tava fazendo a lição de casa que eu te falei, no começo a gente só pintava com tinta. Foi aquela caixa de lápis que eu comecei o primeiro trabalho do By Gaps. E durante anos eu falava: gente, por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz de errado? Então é isso, né? A gente só consegue entender quando a gente olha pra trás.
Fiquei arrepiada.
E hoje, todo dia, eu olho pra essa cicatriz. O que aconteceu? Eu conseguia pintar 10 obras por dia no começo, porque eu perdi a sensibilidade da mão. Então, assim, por trás de uma coisa ruim, pode ter uma coisa boa.
Gabi, amei sua história. Muito obrigada por estar aqui com a gente no Deu Match. E semana que vem temos mais convidados com muita gente inspiradora. Te espero segunda-feira.
Realização Jovem Pan News.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.